Já estamos no ar, pessoal! Bem-vindos ao episódio número 40 da Origem da Mancha. E começamos este episódio com uma música inacreditavelmente horrível dos anos 2000. Para vocês perceberem, era fixe na altura, agora é só piroso. Tirem esse gel da cabeça, essas calças largas e larguem a agulha. Estamos nos anos 2020. Como é que é, Francisco?
Como é que é, João? Está tudo bril.
E não, começaste com uma expressão dos anos 80, 90 e 2000, e não. Está demais, não.
Então, está tudo?
Opa, está. E segundo, depois do episódio dos anos 80, do último episódio, não vamos fazer este sobre os anos 2000. Vamos é festejar à grande o episódio número 40. Nunca pensámos, nós, sinceramente, nunca pensámos que íamos chegar aqui, pois não?
Espera. Esse raciocínio está tudo bem, mas vamos festejar à grande.
Opa, o que é que queres que te diga?
Estamos contentes, já, foi fixe, mas vamos festejar à grande? Não vamos festejar à grande, mano.
Uma churrascada. Aqui, tu fazes aí, eu faço
não,
aqui.
Só estou a dizer que o raciocínio está bem, mas tens que moderar também um bocado. Percebes?
Desculpa, é o meu hype de youtuber que tomou conta de mim neste momento. Desculpa.
Pois, mas não pode ser. Não pode ser. Pá, eu não queria estar a fazer esta adenda em direto.
Não, já acabou isto. Isto que toda a diversão que tinha sobre o episódio 40 acabou de acabar depois do que tu acabaste de dizer, não é? Nunca mais volta a ser o mesmo, não. Esquece. Nem quero fazer o episódio, já faz sozinho.
Eu estou a receber aqui o sinal ali da Teresa que estamos a ir bem. Portanto, bem, né? Continua o que estavas a dizer.
Não, opa, pessoal, obrigado por estarem connosco desde o primeiro episódio até agora. Que nos abandonaram, como dizem no futebol, só faz falta quem cá está. Diziam todos isso do Pepe até ele ir para o Real Madrid, e só faz falta quem cá está até o Porto começar a sofrer golos de bola parada. Pronto, sendo assim, nós trouxemos um episódio um bocadinho especial para vocês. Eu digo um bocadinho para entrarmos naquela medianice que o Francisco aqui disse. Trouxemos drinking stories, porque toda a gente adora drinking, não é?
Sim, mas deixa-me só dizer que 40 semanas é, sei lá, ainda está dentro do período normal para uma mulher ter um parto normal, não é? O período de gestação. Portanto, okay, então, basicamente, nós estamos mesmo à porta.
Estamos ali nos 8 meses, não é?
Não. 40 semanas já estamos mesmo a sair. Dizem, eu não sei, mas é pá, entre 35 semanas e 40, pá, nós já estamos quase a ser aqueles bebés que ficam lá na boa, estás a ver? Eu vou sair mais daqui a bocado, estás a ver?
Senhor doutor, espera aí que eu já vou. Sim. Estou primeiro aqui na almofada, eu espero.
E a mãe está há quase 7 dias em trabalho de parto.
Ali sentada, levou o livro, sim, do Nicholas Sparks para ler.
A tomar cocaína para ficar ali, para aguentar as duas.
Pronto, já foi muito dark isso, não é? Né? Mas imagina o que é uma mulher ter a dizerem, olha, vai ser gêmeos, e nascemos nós os dois, completamente diferentes um do outro. São gêmeos falsos. São gêmeos falsos.
Yeah. Isso é um bocado esquisito. Mas
pronto, pessoal, nós queremos trazer então umas drinking stories como para festejar, não é? Ainda estamos aqui um bocadinho compactos por causa daqui do Covid-19 e não podemos ter drinking stories muito atuais, por isso trouxemos umas que temos em conjunto, outras que temos em separado e outras que aqui inéditas, que nenhum de nós sabe uns dos outros, não é?
Espera aí, mas vamos partilhar assim, tipo, não estou a falar eu contigo, sabes que isto é... Não sei que histórias é que estás a falar, mas ok.
Não, eu tenho histórias minhas, tu tens histórias tuas. Podemos falar daquelas da queima, que foi a primeira queima que nós tivemos.
Mas são histórias seguras, ou seja, não...
Pessoal, para quem não está a perceber, ele está aqui com uma cara, está completamente assustado do que eu vou contar. Mano, eu não sei nada sobre a tua vida. Esquece, eu não sei nada sobre a tua vida, por isso...
O máximo que pode acontecer é, a partir do minuto 5, até o fim do episódio, ouvirmos um pi de censura. Pi...
Sempre seguido.
E a pessoa... Mas isto vai continuar a gravar, porque o Rui está-me a dizer que temos cassete, por isso...
Pronto, está bem. Espera aí, tu tens a Teresa ou o Rui? Quantos estagiários é que nós temos?
Está aqui a Teresa e o Rui.
Ah, pronto. Eles,
nós vamos trocando. Nós vamos trocando. Que assim não temos que pagar tanto de luz. Opa, nós pagamos a recibos verdes, por isso.
Ih, pimba, Tuga no seu melhor. Opa, pronto, então vamos aqui estabelecer uma coisa. Vamos falar de nomes, não vamos falar de nomes que estiveram envolvidos. Vamos usar pseudónimos.
Vamos falar de nomes, tranquilo.
Vamos, pronto. Isso é pior para o meu lado, mas pô, tudo bem, ok. Obrigado por teres dito, vamos aqui estabelecer. Pronto. Então, por onde é que queres começar? Queres começar por nós os dois, não é?
É assim, a última vez que a gente saiu, assim, sair...
Não aconteceu nada de especial.
Não, nós já fomos sair a vários sítios. Não só eu e tu, mas já fomos sair a vários sítios. Já fomos à queima. Eu, quando digo sair, não estou bem a falar de discoteca. Estou a falar de discoteca e não de queima. Mas já fomos à queima, não é? Eu não sei se foi duas queimas diferentes ou se foi dois dias da mesma semana do mesmo ano.
Não, é assim, eu tenho boa memória para isto. E eu fui a duas queimas antes de entrar na faculdade, nenhuma delas fui contigo. A primeira queima que eu fui, fomos para aí 3 ou 4 dias diferentes. E a segunda queima que nós fomos, fomos 2 dias. Foi em anos seguidos. Está muito confuso ou percebi?
Ah, então pronto. Fomos mais do que 2 vezes.
Fomos. Fomos em 2 dias, 2 anos seguidos.
Sim, uma vez que eu me lembro, foi muito aleatório. Fui eu, tu, o Sérgio e o Pedro. Que, tipo, tu conhecias o Sérgio, porque nós já, ele não andava na nossa faculdade, mas andava numa faculdade perto. E então nós costumávamos almoçar juntos. O Pedro, eu não sei se tu já o conhecias, mas acho que passaste a conhecer naquele dia.
Eu sou um gajo que dá-se assim fácil com as pessoas. Eu sou um gajo muito extrovertido, como podem ver todos.
Pronto, eu não tinha a certeza. Mas pronto, então nós decidimos ir à queima e fomos. Pá, eu não faço ideia o que é que estava a acontecer na queima. Quem é que estava na queima a tocar ou não faço ideia.
Já não me lembro quem era. Mas sei que encontrei lá com eles. Porque eu não fui contigo, eu fui com outra gente.
Não.
Não fui contigo. Não fui no Kiko Mobile. Eu vim no Kiko Mobile, não fui.
Ah, então mas fui eu que fui levar a casa. Porquê que tu não foste com os teus amigos?
Não faço ideia. Mas pessoal, aqui para nós esclarecermos. Eu lembro-me de chegar lá. E lembro-me relativamente de sair.
Mas não foi planeado termos ido nesse dia?
Não, eu acho que tu foste, eu encontrei-te lá. Eu sabia que tu ias, mas encontrei-te lá. Não fui. Eu fui com os meus amigos, tu foste com os teus.
Ah, ok, não sabia.
Estavas pior que eu, então.
Não sabia.
Muito pior que eu. Como sempre, não é? O que aconteceu foi, eu fui com os meus amigos do autocarro, cheguei lá, saí do autocarro, entrei na queima. E passado um bocado encontrei-te. Ficámos um bocado, etc. E os meus amigos acho que foram embora e eu fiquei contigo. Acho eu.
Já. Yeah. Foste excluído do teu grupo de amigos.
Exato. Agora que eu contei isto em voz alta, sou muito, muito triste, mano. Olha, vamos embora.
O João já foi. Bora vazar. Sai.
Partido, tenho que começar a escolher o meu círculo de amigos melhor, não é?
Yeah. Ah. Depois devias ter connosco. Eu não me lembrava dessa parte. Como é que tu tinhas... reunido no nosso grupo, mas pronto, já sei. E depois eu não me lembro do que é que se passou, mais nada, tipo, não tenho memória de nada. E depois tenho memória de quê? Quando fomos embora, eu é que estava de carro, no carro do meu pai, e eu ia-te levar a casa, e depois ia levar o Pedro e o Sérgio. O Pedro e o Sérgio moram relativamente perto, mas o Sérgio mora mais perto. Pronto, fui. Nós entramos logo a sair do recinto da queima, tem uma tem a circunvalação, não é? O início da circunvalação.
Eu lembro-me disso, e eu lembro-me tão bem disso. Nós já estávamos tocaditos, tivemos que fazer quilómetros a pé, porque tu, em vez de deixares o carro à beira do queimódromo, não, deixaste-me na Foz, quase ao lado da pisa, mano. Porque fizemos aqui o caminho pelo lado de nós. Ok, vamos no meu carro, eu posso ir com vocês? E tu podes à vontade. Oh, mano, fizemos mais quilómetros a pé do que de carro.
Ah, e tu moras em Rio. Já me lembro, eu já me lembro. Foi, foi. Eu deixei o carro no início da Avenida Brasil, que é o início daquela rua da Foz.
Ah, foi mais cá, ok, pronto. Mas foi a seguir à rotunda do Castelo do Queijo. Ainda por cima.
Foi, foi. Nós andámos de caralho. Nós andámos para meia hora. Mais de meia hora a pé.
Foi horrível aquilo.
E depois eu sabia que não tinha gasolina. Eu tinha gasolina para ir para casa. Eu não tinha gasolina para ir te levar a casa e vir embora. Mas eu nem sequer sabia se era gasolina ou gasóleo. Opa, na altura não tinha.
O teu carro. Vamos dizer aqui, o teu carro.
Não era meu. Era do meu pai.
O carro da família.
Não era da família, mano. Eu não tenho uma família, tipo, lá família, tipo. Agora fizeste-me parecer tipo os Pereira, os. Percebes?
Família
Pronto.
Gondomar. De Gondomar Crime Family.
Pronto, a gente foi direitos à primeira bomba de gasolina, que eu acho que era uma BP, não tenho a certeza.
Era, era.
E, mas chegámos lá e eu não, eram para aí 5 da manhã e eu não sabia. Se era gasolina ou gasóleo. Nem
Mas
eu,
repara,
nem
tu
tu,
foste
nem o
gente boa o
Sérgio.
suficiente para ires a conduzir relativamente bêbado e para ires a conduzir e disseres, eu vou-te levar a casa. Ah, eu vou-te levar a casa. Está descansadinho,
Mas
não estou a ficar
pior
ali,
que
vou-te levar
isso,
a casa.
és tu que, sabendo disso tudo, disseste que está bem.
Está bem, tranquilo. Com voz da razão, eu não fui lá grande voz da razão, não.
Ah, eu lembro-me que eu acho que não cheguei a ligar ao meu pai. Mas eu considerei ligar ao meu pai a perguntar se era gasolina ou gasóleo que o carro levava. Mas o Pedro Martins viu no livrete que era gasolina.
E lá vamos pegar no livrete. Ninguém sabe onde é que está o livrete neste momento, mas pegámos naquilo e vimos: é gasolina, é gasolina. Oh,
Bah,
nós pensamos.
honestamente, eu acho que ele não viu livrete nenhum. Tinha ali um
Tirou a
livro,
sorte.
manual do utilizador do carro, ou o que era, da Honda, e esteve a ler um bocadinho, cansou-se e disse: opa, deve ser gasolina.
E acertámos. Oh, mano, mas agora que eu estou a pensar, o teu carro era um Honda Civic. Dos anos 90, ainda não existia diesel.
Não,
Claramente que era a
pá.
gasolina.
E tu estavas com essa consciência fresca para pensar nisso na altura? Não, ninguém estava.
Não, mas agora que estou, foi a coisa mais estúpida do mundo, porque o carro claramente era a gasolina. Imagina, ainda bem que aquilo foi às 3 da manhã ou às 4 e ninguém viu que nós estávamos ali parados numa bomba a ver que combustível que roubava.
Estava um de nós fora do carro, estava eu e mais alguém de fora do carro
E eu
e
não saí.
sozinhos na bomba, mas ninguém estava na bomba.
Nem o gajo que estava lá a tratar, ele.
Estava escondido atrás de uma caçadeira já carregada.
Espera aí, claramente, porque toda a gente passa ali com um Honda Civic, quatro gajos no carro, é para assaltar a bomba, de qualquer maneira.
Pronto, o Sérgio, pá, eu não sei o que estava a fazer o Sérgio, mas acho que estava a dormir, o caminho todo esteve a dormir. Pronto, e acabamos por pôr gasolina, foi-te levar a casa e depois acabou por correr tudo bem.
Correu, correu.
Acho eu, não sei.
Sabes? E eu cada vez que eu vejo aquele carro, eu via aquele carro, aliás, que tu já não o usas, não o levaste para a Inglaterra aí, não é? Ainda por
Não,
cima com o
não.
bote à esquerda. O carro estava cada vez pior. O carro estava cada vez pior. Cada vez que eu via, ele estava pior. Ai, tem
E
aqui uma
era sempre culpa
bancada, tem
minha.
ali. Sim, era tudo culpa tua. Eu lembro perfeitamente que um dia chegaste à porta da minha casa e o carro, que já tinha vivido mais aventuras que o Tintim, estava uma parte do carro impecável de um lado e a outra toda coçada, toda com a pintura estragada e tudo. Eu digo, mano, este gajo andou bem, bem encostado à berma mesmo a bater no relo. Só pode. Digo, Jesus, que aquilo estava tudo saído, o carro estava horrível. De um lado estava a ver, do outro estava cinzento, sem tinta. Pronto.
Opa, mas eu não me lembro o que é que. Não sei, não me lembro de beber nessa noite, sinceramente.
Eu também não, mas sabia que estava bêbado. Ou seja, foi os fumos da queima.
Pois, mas esse ano acho que fomos só nesse dia, os juntos. Depois, no ano a seguir, é que fomos o nosso grupo da faculdade. Acho eu.
Acho que sim. Também.
Pronto,
Confirmo.
e fomos. E foi no, essa noite, lembro-me perfeitamente que foi a noite do Richie. Pá, eu
Estavam as
não
pintas
gosto
todas.
nada.
Richie! Pete Campbell!
Tudo que era pitice, estava lá na frontline doida pelo Richie.
E dois gajos que nós, pumba!
Yeah. Eu lembro-me que ele estava a cantar, não é? Claro, que, senão o que é que ele ia lá fazer? Stand-up.
Era então, Richie Campbell e o Front Rocha. Yeah.
E então ele sofreu muito daquela síndrome que os artistas sofrem quando vão a qualquer sítio, que é amarem o sítio. Tipo, ficam louco, super agradecidos, super melhor público do mundo inteiro, do planeta, do sistema solar. Exato. Então exageram no agradecimento.
Eu imagino então, que o Nel Monteiro, será que o Nel Monteiro faz isso quando vai, por exemplo, a
se cagar, Nel Monteiro, está lá a tocar, ele nem sabe onde é que está, com o garrafão do vinho que já bebeu.
E há o combustível dele. Estou pronto. Que caraca.
Pronto, e o Richie Campbell, à medida que ia cantando, a cada duas linhas de música que ele cantava, dizia Porto! Assim para puxar pelo público, que o público estava um bocado aborrecido. E também para ficar super agradecido ao público, porque eles no fim, opá, eu quero agradecer, pá, não é por ser vocês, não é por ser hoje, mas vocês são o melhor público que eu já tive.
E nós ficámos todos espetaculares, o pessoal todo meio bêbado a dizer que espetacular este Richie, adora mesmo o Porto do fundo do coração, és o maior. E o pessoal, a pitalhada que estava a ver aquilo, só conhecia duas músicas do Richie e ele cantou 5. Portanto, mais metade do concerto foi horrível.
Pronto, e nessa noite, que peripécias é que aconteceram?
Já tinhas feito um raid àquelas caravanas da Superbock que tinham lá, já tinhas feito um raid lá, que eu lembro-me.
Nós não tínhamos uma base de barraquinha na nossa faculdade? Tínhamos. Ou nós estávamos a ir gamar a outras faculdades, qualquer coisa?
Estão a fazer raids, é o que eu digo.
Não, porque na queima toda a gente conhece. Oh, pai, eu conheço um amigo que trabalha naquela barraquinha, pai, ele vai desviar aqueles martinis, que eles esvaziaram o martini todo, meteram água lá para dentro, e o pessoal fica tolo. Pessoal, fica bêbado. Mano, já vi 3 martinis da barraquinha da medicina. Ui! E era a água.
Mais awkward de sempre, não é? Yeah. Jesus. A teta da Joaquina. Opa, ok, uau, és um espetáculo. Teve imensa piada. Originalíssimo, não é? Pronto, essa barraca é maior. Eu só me lembro que as barracas de lá, nesse ano em particular, o Ismay tinha uma barraca de 2 andares. Parecia um prédio aquilo.
Yeah.
O pessoal vendia bebidas em baixo e acima era o pessoal todo na maior. Estavam a fazer uma queima dentro da própria barraca.
Sabes que o Ismay, entretanto já passaram para aí 3 anos ou 4. O Ismay agora tem um arranha-céus. De barraca. Um são 7 andares. Tem os escritórios lá a meio. Já tem a sua própria queima, não é? Dentro do recinto da queima. Eles têm o próprio recinto, mini recinto da queima.
E modrinho.
Sim, qualquer dia aquilo vai-se deixar de chamar a queima e vai-se chamar, tipo, sei lá, queima, sei lá, Ismay.
Isqueima, curtiste este trocadilho. Não, mas imagino perfeitamente, mano, entre que tu tens de passar para a discoteca, tens de passar primeiro dos escritórios, fazer a escriturária, tratar dos papéis todos e depois é que vais para a discoteca.
Sim, já com a bebida, não? Sim, lá para a penthouse.
Pronto, mas eu conheci bué pessoal no Ismay, já. Todos os meus colegas da escola tinham ido para o Ismay, portanto eu conhecia quase toda a gente. Só que uma coisa, e eles sendo do Ismay, como toda a gente conhece gente do Ismay, não podiam vender bebidas à pala nem conseguiram desviar. Portanto, foi um alvo falhado. Portanto, o que é que aconteceu? Tivemos que ir à nossa barraca. Eu lembro-me disso. Nós fomos à barraca da Flup, que era a pior barraca. Era a pior barraca da queima.
Era panaxia.
Eu não sei o que é que eles tinham de bebidas, mas tinham muito pouco. E até a barraca ficava num sítio escondido. Ficava à beira do ponto com chouriça.
Ficava nas traseiras de uma barraca.
Ficava num beco. Não, eu lembro disso. E nós bebemos muita coisa. Era absinto. Era lembro-me de beber absinto. Não lembro de beber mais nada assim. Mas pronto, foi suficiente, não é? Eu lembro-me do rei que tu fizeste à barraquinha do Superbock, que tu fizeste pai com 3 finos e os 3 foram para ti. Porque ninguém queria cerveja naquela altura.
Yeah, então eu paguei uma rodada a mim próprio.
Sim, mano. O que não foi triste, porque isso acabaste por tirar partido disso, não é? Ok, não queres? Pumba, é para mim. Eu não... E tu queres? Não, pumba, para mim.
Pronto. Não, mas eu acho que nós estávamos com a Maria e a outra pessoa, não estávamos?
Estávamos com o tio, não era?
Sim, era. Eu acho que foi a Maria que me pagou duas cervejas.
Pá, para ti?
Já, yeah, para mim. Eu dessas três eu paguei uma. Não, mas tu lembras-te daquele pavilhão que tinha na queima? Que era tipo um iglô transparente de plástico.
Que era um calor abrasador lá. Yeah. E que se chamava a tenda alternativa.
Yeah, para quem não conhece...
A queima do Porto é assim.
A queima do Porto tinha a queima, não é? Tudo bem, tranquilo, aqueles escândalos que há normal, música, King, etc.
E depois... escândalos? Chamaste o King de um escândalo?
Não, escândalos, aquelas coisas que aconteceram na queima.
Ah, já.
Para além disto tudo, tinha esta barraquinha. Opa, era para onde iam todos os janados, não é?
Que era aquele uma barracona, que aquilo era enorme, mano.
Era o pessoal mais... Opa, mais...
alternativo, não é? Deixa tudo.
Se houvesse pessoal a usar crack na queima, era para ali que ia. E há o pessoal das virtudes. Não quero com isto cara, dizer...
A pior droga que existe no mundo, que nem é bom tomar aquilo, aquilo é bom é para viciar. Opa, pronto, tudo bem.
Não quero com isto dizer que quem vai às virtudes é crack, que usa crack. Mas, na queima, falando da queima. Então o que é que acontece nesta queima? Tu entras tipo no paraíso das maravilhas. Tu não, nem a música faz sentido, nem nada faz sentido. Há gente a passar sozinho, pessoal de fones, pessoal com as saias urbanas, pessoal completamente na dele, tranquilos, super alternativos. Estás a ver? O pessoal estava na queima, não sei o quê, eram duas fases. Era a fase 1, que era entrar na queima, ficar bêbado. Depois, se passasses para o estar, opa, já bebeste mais, já ias para casa. Quando chega desta parte, tu tens duas opções. Vais para casa ou vais para esta tenda. Entrando nesta tenda, é game over. Acabou a tua noite. A partir daqui é sempre a descer. Porque vais entrar num mundo de fumos. Vais entrar num mundo de substâncias esquisitas. Que te vão levar ao Eminem. Aquele carrinho das luzes. Por isso...
Ah, Cruz Vermelha, sim, sim. O Red Cross.
Sim. Opa, mas era muito esquisito. Eu acho que entramos lá... E vimos o pessoal todo de saia urbana.
Pá, tá, e um nós... abrasador, mano. Fogo, aquilo era horrível. Muito calor. Aquilo era uma estufa. Fogo.
Porque aquilo, a maior parte do tempo, na queima, é que está a chover.
Sim, sempre. Não entendo porque é que está sempre a chover na queima. Mas a queima tem que ser na semana que chove mais. E nem sei em que mês é. Em abril, não é?
Em maio,
pois é. Abril, águas mil. Mas em maio é que chove na queima.
Okay. Chove. Pronto, e o pessoal ia para aí e, contrastando ao tempo que estava no resto do recinto, lá estavam para aí uns 40 graus. Havia papagaios, por exemplo.
Havia
papagaios. Havia criação de cannabis. Havia gente que estava a fazer plantações.
Isso eu acredito mais, porque eu lembro-me de um amigo meu, já, e isso foi noutro dia, que eu fui com um amigo meu, e nós... E ele era janadito. Bah, pronto, era agarradito. Yeah. E ele não tinha trazido nada com ele. Ah, mano, eu sei que ele desapareceu da minha beira e passado 10 minutos veio à minha beira carregadíssimo de verde. Tinha verde e ele, ai, pois é, nunca mais digas que eu não conheço ninguém e que não arranjo nada aqui. Ah, mano, onde é que tu foste buscar isso? Ele está ali um gajo a vender. Portanto, a barraca alternativa era a barraca das virtudes, vá, pronto.
Sim, a barraca das virtudes. Sabia ser o quê? Tipo, de belas artes?
Aí, mano, agora estamos a desancar numa universidade. Não podes. Nas virtudes podes, porque o pessoal passa lá e...
Yeah, ok. Nas virtudes.
Mas uma faculdade inteira não podes desancar, mano. Belas artes é fixe.
Tens razão. E também apareciam sempre aqueles grupos de... do nono ano, que foram à queima e que andavam por lá todos, tipo, aquele jogo da amiba, sabes? Que tu vais, corres, focas num... E esse tem que ir de braço dado contigo, caçar outro, e depois vão aumentando. Pronto. Era assim que iam essas pessoas do nono ano. Iam assim aos 8. Iam a correr. E Eu estou bué louco.
Yeah.
E eram só miúdos.
Yeah. Mas agora temos que falar daquela cena do Richie Campbell que tu dizes. Ele dizia Porto de 20 em 20 segundos. Yeah. E nós, na nossa panca, decidimos fazer uma contagem até o fim do concerto, quanto é que ele dizia Porto, não era?
Yeah.
E foi isso realmente quanto... que definiu a noite.
Yeah, não sei quanto é que... Quanto é que ficou a contagem, mas foi assim que nós nos entretivemos.
Foi, porque chegou ali uma altura, como tu disseste há bocado, que o concerto já estava horrível, porque o pessoal só conhece duas músicas, and I'm best friend, ei, que fixe, e a seguinte, não conheço, é novo álbum, o que é que
E é o Richie.
Ele, como é que veio?
E é o Richie, não é?
Ele nem estava ali com muita fé que ia ser um grande concerto, por isso nós decidimos. Acho que foi 40 vezes que ele disse Porto, ou o quê? Ele disse muito Porto, mano. Fogo,
Então,
Jesus.
40 vezes, pá, em 5 músicas.
Sim, em cada uma 5 músicas. Era horrível aquilo. E pronto, foi assim que nós retirámos para a barraca alternativa para acabar a nossa noite, para descer, não é?
Não, mas nesse dia eu não me lembro de beber muito, nem tu bebeste muito, porque eu pelo menos estava com polícia e tu não és de beber, não é? Nessa que estávamos a falar agora, eu estava com a Mariana e não ia ficar todo grego, não é?
Não, mano, ficamos. Mas temos aquelas que nós costumávamos ir já mais recentes, que foi à cena do piolho, né? Fogo. Mas aí, que foi as coisas mais semi-fixe. Era semi-fixe ir aí. Lembras-te disso?
Sim, nós fazíamos algumas vezes e saíamos da faculdade, pá, a seguir ao almoço ou à meia da tarde, íamos para o Piolhices.
Eu lembro-me à noite. Dimos à
Ah,
noite.
peraí.
Isso foi mais
Para os
recente.
baldes? Para os baldes?
Sim.
Ah,
Aí é que o gajo já ficava tocadito.
sim, já me lembro. Eu lembro de uma vez que fomos também com algumas. Com Maria e com algumas raparigas da nossa faculdade, fomos. Tem o piolho, não é? E se andas para baixo, pá, umas 5 portas, tem um barzito, aqueles bares escondidos, não é? Que os gajos fazem os shots debaixo na cabo e vêm cá acima trazer os shots, sabes? Esses tipos de bares. E então alguém disse assim: e lá estavas, tu também estavas, estava o Pedro também, e eles disseram: ah, vamos beber um TGB. Até à altura, para mim, um
Ok.
TGV era um terreno à grande vitesse. Né?
Allez Paris.
Allez Paris.
Peraí, eu agora estou-me surpreendido. Como é que tu sabes a tradução de um terreno à grande vitesse? Como é que sabes a tradução de Javier?
Oh, olá lá. E voilà. E mais nada. O que é que
Tá,
tu
pronto,
penses?
só ver que és
O que é que tu
fluente no
penses?
francês português, né?
Ai, 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 ui, o que é que tu penses?
O que é que tu penses? Pronto.
Não, mas
Lembro-me
bebemos o
disso.
TGV
Vamos no TGV.
e assim, eu acho que foi um TGV. Agora não me lembro se foi TGV ou se foi tequila.
Ou se foi um alfa pendular.
Opa, TGV tem tequila, não é? É tequila, rum e mais.
Opa, não sei.
Pronto, não
Não sei,
interessa.
não me lembro.
Sei que era uma bebida. Opa, se não era TGV, era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E era uma bebida que tinhas que beber. Era uma bebida que vinha a arder e tu tinhas que pôr sal no, tipo, entre o indicador e o polegar, e tinhas que trincar uma rodela de limão.
Ah, mano, isso é tequila normal, não é nenhum TGV.
Não, mas o gajo misturou cenas. Eu lembro do gajo misturar cenas e pôs a arder qualquer cena.
É capaz,
E
é
como
capaz.
tinha tequila, teve que se fazer esse ritual. Opa, e eu, como já não era a primeira bebida que íamos beber, a minha coordenação não estava melhor, não é? E tipo, para mim, a minha ideia de beber é chegar ao sítio, quero X. O senhor dá-me X, eu pego no copo e bebo. Não é, quero X. O senhor dá-me X, que é o copo, o Y, que é limão, o Z, que é o sal, e
E
tem
dá-te
copo
uma
ali.
ordem para tu beberes as certas, para tu tomares as
Então,
certas cenas e tu, mas eu não pedi nenhuma receita, eu pedi um X.
eu lembro-me de. Eu não sei, eu ainda hoje não sei qual é
Sim,
a ordem. Mas o que aconteceu foi, eu bebi o shot. Lambi o sal e trinquei o limão. É esta a ordem?
É essa a ordem da tequila normal.
Ah, ok. Pronto. Então, eu
Sabes
achei que
porquê?
estava
Eu vou-te
mal.
dizer aqui uma curiosity das bebidas. A tequila arde muito. O sal, peraí, não, o sal é antes. Não, é depois. O sal abaixa-te o arder. E o limão acaba completamente com o sabor horrível que a tequila tem.
Não,
Mano,
mas...
é isso mesmo. É para
Olha,
cancelar o que acabaste de beber.
por falar isso, lembras-te uma vez no restaurante mexicano que nós estávamos e mandámos vir no fim, não, no fim ou no início, já nem sei, 4 tequilas.
Foi, mano, lembro-me perfeitamente.
Porquê, assim, mano? Né?
E no México ser mexicano, não é? Apesar de aquilo era um restaurante. Era um restaurante em que aquilo era um restaurante mexicano, mas eu pedi comida brasileira porque tinha coisas brasileiras, estava em a vida cozinha. Se aquilo era horrível. Aquilo não, aquilo até foi fixe. Eu cheguei não, lá fixe. Mais vezes.
Foi fixe. Foi fixe aquele sítio.
E eu lembro perfeitamente disso, das tequilas, que, opa, vai mais uma, bora, pimba. E vemos 4 tequilas cada um, pronto,
yeah. Siga. Mas já estávamos todos mamados.
Pois já estávamos, porque tínhamos bebido a meio. Pronto, então não, fomos, mas... o que é que... aquilo é a beira do piolho, né? Então fomos do outro lado para o piolho outra vez, para os baldes.
É como se fossem para a adega, Leonor, continuem sempre, e é na esquina. É a última coisa na esquina.
Pronto, dicas do Kiko para uma noite no Porto.
Dicas do caralho, temos 10% de desconto se usarem o código ORIGEM10 se mandarem vir pelo Uber Eats.
Para aquilo tem um Uber Eats, imagina um brasileiro entrar num restaurante luso-mexicano e a pedir comida brasileira para levar lá e trazer-te aquilo na mão.
Eu não, mas nós íamos muito até ao... à adega. Lembras-te uma vez que estava lá a Sofia? Não sei se tu te lembras da Sofia. Foi numa vez que no dia a seguir vinha para cá. Não sei se tu conheces, foi uma namorada que eu tive, que apareceu lá, e tivemos a falar.
Eu lembro-me disso, lembro-me.
Que tu até nos tiraste uma fotografia.
Fiz esse papel.
Yeah. Mas ela também já estava toda, ela vinha com purpurinas na cara e tinta.
Que isso é o ultimate giveaway, que yeah. A pessoa já não está muito bem da sílaba. Não,
ela antes tinha estado no Celina, tu conheces o Celina? Com Hostels. Yeah. Pronto, ela tinha estado aí. E depois foi para ali. E pronto. E nós íamos muitas vezes aí à Adega Leonor beber os baldes. Sim. Quer dizer, tu não bebias balde de nada. Tu
bebias... E eu bebia, sim senhora, bebia. Era Summersby com absinto. Eu lembro-me disso. Ah, mano, o que é que tem? Uma bebida espetacular. É muito melhor que a cerveja horrível que tu bebes. Aquilo devia ser Sagres, ou o quê? Devia ser Sagres. É que tu bebias daquilo, mas é água.
Não, pá, fogo. Ah, mas era muito fixe, a Adega Leonor era muito fixe. Nós íamos lá, pá, como toda a gente ia lá, não pedia um copo, estava lá só. E era tipo o ambiente, sinto falta disso, por acaso.
Era vamos entrar na memory lane agora, não te vou deixar ir para aí, não te vou deixar. Tens que picar, cara. Não, eu lembro perfeitamente, mano, que tu estavas numa que a empregada se estava a fazer a ti. Lembras? Tu ias lá pedir.
Da Adega? E ela...
yeah. Quem?
Da Adega Leonor?
Sim, uma das empregadas. Lembro perfeitamente, tu estavas a ir lá e eu, mano, eu não paguei o valor correto disto, paguei menos. É isso, mano. E ela está a olhar para mim, e agora? E eu lembro perfeitamente disso, e tu, não sei se já estávamos tocados ou o quê, mas tu ficavas
aí na paranoia. Já devia estar.
Aquela paranoia, aí, mano, não pode. Ixi.
Pai, eu lembro-me uma vez, eu não sei se estava contigo, não sei com quem é que estava. E nós estávamos na Adega Leonor aí, estávamos a ver uns copos e não sei quem é que teve a ideia de irmos ao escada. Então estávamos aí e fomos a pé até ao escada,
que é um caminho bastante longo.
É, são para aí uma hora e pouco.
Não é uma hora, mas se soubesse o caminho para lá.
Não, o problema é esse, é que nós já estávamos na Adega há algum tempo, não é?
Olha, tu queres um fun fact? Eu, quando estou bêbado, eu sou o gajo que lidera o grupo. Porque eu não perco o sentido de onde estou, para onde vou. Posso não me lembrar no dia seguinte, mas
também,
não perco.
Mas também, tu, para perderes o sentido a beber Summersby, é preciso beberes...
que exagero! Eu não bebo sempre Summersby, mano. Fogo.
É preciso beberes um gallon de Summersby.
Eu não bebo sempre só Summersby, mano. Fogo. Olha, eu por acaso, bebidas brancas, bebo sempre, mano. E tu não estás bem a ver, mano. Fogo. Eu sou o gajo que lidera os grupos nos anos novos, no São João, nas festas.
Tu lembras-te uma vez do São João que nós fomos sair?
Foi a coisa mais esquisita.
Sempre. Peraí, eu não combinei nada contigo.
Zero.
Tu ias e eu ia. Eu ia com a Maria e tu ias com. Não sei.
Não, tu ias com a Lúcia. E eu é que ia com a Maria.
Foi antes da Maria. Então, o João estava nos aliados com um amigo. Opa, já não sei porquê. Eu andava lá sozinho, a baguear. Ia ter com alguém, não sei. Mas estava sozinho. Estava a descer. Os aliados.
Não sei, João.
Estava a descer os aliados sozinho. Cheguei abaixo, à beira do McDonald's. E o João estava lá. Tu estavas lá, encostado a uma grade, a falar com um gajo com um copo na mão. Estavam os dois a falar. E eu vi-te. Mas tu não me viste. Então, eu encostei-me ao lado de onde tu estavas. E fui-me encostando cada vez mais. Estás a ver?
E eu sem perceber nada. Eu estava a falar com o meu amigo e estávamos
com já a armar.
Opa, e eu fiquei porque, tipo, ele pôs-se ao meu lado e de repente eu sinto uma mão no meu ombro. Não, eu estava com a mão encostada à grade e de repente sinto uma mão por cima da minha. E estás a ver aquele toque do homem, que é o toque da mão da patoa segurando
a tua. Áspera, já.
Yeah. E eu toco a sacar o punho do bolso e a esticar-me e olho, está ele a olhar para mim.
Espera aí. Estavas com um copo na mão. Estavas com uma mão em cima da grade. Onde é que estava a mão que tinha o copo?
Em 5 milésimos de segundo tive tempo para dar o copo ao meu amigo, para meter a mão ao bolso e para tirar de lá um punho, a mão em punho.
Yeah, porque é assim, tu tinhas-te apercebido que estava ali alguém, mas não sabias que era eu.
Não, nem queria saber, é mais um gajo, olha, caralho, yeah. Que está cheio de pessoas. O que tu não sabes nessa altura é que eu já tinha ido ao piolho, já tinha ficado à frente da reitoria se calhar meia hora e já tínhamos vindo. Já tinha estado com 100 pessoas.
Depois não sei o que é que aconteceu. A partir daí já não sei o que é que aconteceu.
Não, também não me lembro muito bem. Também já está... Lembro, mas lembro que passei por ti outra vez.
Já, yeah, passaste.
Passei por ti uma vez. E estás novamente sozinho. Ou seja,
eu estava lá encostado a um canto.
Estava sentado num passeio. É a coisa mais triste.
Agora, é a beira do esclérigo. Não é esclérigo. Era da rua dos clérigos.
Era a subir a rua para os clérigos. Aí.
Se chama essa rua. Bem, não interessa. Essa rua. Estava lá sentado.
Yeah. Por acaso à eu lembro.
Estava lá à minha sorte.
Ah, mas pareces um sem-abrigo. Tu olhas para mim e eu, estás por aqui. E tu? Abanar a cabeça como quem... Aquela cara de carneiro mal morto.
Pá, eu estava mal. Nesse dia estava mal.
Bastante. Não, olha, eu lembro-me de uma, por exemplo.
Ah, nós já fomos ao... a um bar esquisito.
Já? Não me lembro.
Nas galerias. Peraí, nas galerias já fomos a muitos bares.
Peraí, e eu não me lembro, eu agora estou assustado, porque se eu não me lembro, quer dizer que eu posso ter ido contra a minha vontade.
Foste.
Contra a minha vontade, pronto.
Sim, foi contra a tua vontade, sim. E contra a minha também. Só que pronto, tivemos que ir, não é? Porque estava mais gente no grupo.
Sabem como é que é? Aquele fetiche das raparigas que elas têm todas, de levar os gajos hetero, mas tipo 95%, para não dizer 100% heteros. Levar a sítios esquisitos. Yeah. Elas têm esse fetiche, não é? Elas têm essa cena. Olha, vamos ali. Olha, mas é um sítio esquisito. Espero que não te importes, não é? Espero que não te importes.
Estás à espera que elas te levem a um sítio normal. Tipo, olha, vamos ali. Ok, vamos ali. E elas estão a pensar. Ai, meu Deus, eu vou levá-la ali. Yeah, qual é a cena? Yeah. Ai, adorei. Epá, nenhum homem vai dizer isso, estás a ver?
E vai dizer, ah, fiquei fã. Vou voltar mais vezes. Adorei. Vou trazer a minha malta toda a este bar aqui.
Yeah, o pessoal todo a chegar ali. Yeah, bro, e então?
Qual é vamos ver a bola, vamos ver o Liverpool na adega desportiva e depois vamos para lá, para o bar.
Yeah, este bar era nas galerias de Paris. É o Mor. Não precisamos dizer nada sobre isso porque toda a gente sabe o que é o Mor.
Era o Mor?
Era.
Pronto, então está aqui em primeira mão.
Já fomos fechar discotecas com o grupo que estávamos nas galerias ao Mau Mau Maria, que acabámos a noite.
Discoteca. Isso é tudo menos uma discoteca. Isso é um barzinho
triste. Okay. Aqueles bares de...
Yeah. A experiência de discoteca sem teres que pagar por discoteca para o estrangeiro.
Ouvimos o álbum Deluxe da Tina Turner de Fio Pavio nesse dia, nessa noite, que já era de dia quase.
Yeah, foi muito tarde, opa. Eu lembro-me tão bem disso. Nossa, a música deixa de dar e nós. Luzes acendem e nós.
Porque há aquela cena que eu acho que é um gráfico: bebida, tempo. Bebida, tempo e música. À medida que vais, à medida que o tempo vai passando e tu vais bebendo, tu vais tolerando mais músicas que não toleras. Não é? Músicas que não toleras, porque vais tolerando mais coisas que não toleras, não é? Porque vais começando a não ter juízo nenhum de nada.
Yeah.
Então, para nós, se calhar, se fôssemos agora que não tá, nenhum de nós está bebido, chegássemos lá e começasse a dar a Simply the Best da Tina Turner, e ok, está a dar a música. Yeah, está a dar a música, ok, está-se bem. Agora, depois de tempo passado a beber, é Tina Turner, amigo. Nós vamos nos transformar imediatamente de um gajo tranquilo, hetero, normal. Normal, quer dizer, como estamos normais agora.
No melhor dançarino da Áustria.
No melhor dançarino de lantejoulas e purpurinas que há memória em toda a Argentina que dança funko.
Funk com tango dá funko. Ok, pronto. Okay, acho, nem quero imaginar como é que isso é possível.
Flamenco, flamenco.
Oh, mano, o flamenco é de Sevilha, meu Deus. Tu dás recado de qualquer... Neste podcast
não,
fazemos
não, recado de tanta tango, coisa. Tango, tango.
Tango, sim, é tango. 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 Aquelas coisas que aquele pessoal que bebe aquelas coisas esquisitas que é cerveja com framboesa ou caralho, é um yeah. Tango. Yeah. Olha, eu queria uma cerveja, eu queria um tango. E tu, wait.
Yeah, é muito esquisito. E tu queres contar aquele episódio que tiveste que foste a um restaurante e no momento de pedir bebidas aconteceu um desnível na tua masculinidade?
Na qual? Não me lembro disso, fogo.
Em que tu pediste uma bebida e a outra pessoa... Era tipo um date. Tu pediste uma bebida e a outra pessoa pediu uma bebida e a bebida da outra pessoa era muito mais máscula que a tua.
E há, lembro perfeitamente.
Queres contar esse assunto?
Eu estava com essa pessoa e então fomos à.
Com essa pessoa, com uma gaja, estamos com uma gaja, pronto, com essa pessoa, com esse ser humano.
Yeah, com essa entidade cósmico. E então eu fui, acho que fui à Conga, mano. Então estás a ver, que Conga que é, que pedes o que tu pedes as bifanas e cerveja logo. Sabes, o meu problema, que é eu não aprecio cerveja. Eu tolero, mas eu não aprecio. Então, ok, pode ser uma Summersby. E a minha partner, com mais feminina, era impossível. E ela, uma cerveja, faz favor. E, bem, para mim, uma Summersby normal e para ela um caneco de cerveja. Pô, eu, para mim, eu olhei para aquilo e disse, pronto, bem, ela gosta. Opa, para mim, fogo. Foi...
E vocês fizeram aquele brinde que ela partiu a cerveja dela no copinho. Yeah. É que até o teu copinho ficou mais pequenino. Tu estavas a ver Summersby em shot.
Sim, transformou-se num copo de shot. E eu ver uma Summersby em copo de shot.
Ela estava a ver de um balde de
conexão. Que era super bom, misturado com cristal, misturado com Budweiser.
Ela a rotar para cima de ti.
Não, mano, ela manteve a postura, fogo. Ela era completamente feminina. Fogo. Yeah. Mas perdeu uma cervejola, ou seja, e eu é que vesti a ceia naquele momento.
Já, yeah, mas isso foi engraçado. Nós também chegámos a ir à Conga. E nós chegámos a ir a uma churrasqueira. Era à beira da casa da Maria.
Ai, mano, foi a pior churrasqueira de sempre. Era um restaurante normal e nós achamos que aquilo era uma churrasqueira. Então, porquê?
O José
a servir. Se José, que é aqueles gajos que aquilo é a casa dele, não é o restaurante, é a casa dele. E nós fomos lá e toca a pedir um frango de churrasco. E nós, mano, não há aqui nada para comer. Só pipis e bebida, por isso.
Não, um frango de churrasco. Não, nada de prato de dia, né?
Então, mano, o prato do dia era um prato como os outros quaisquer, era horrível. Por isso, frango de churrasco.
Mas já não havia nada. Nós tivemos que comer frango porque só havia frango.
Já era tarde, mano. Já era tarde, não era?
Era um pai de 3 da tarde, ó.
Isso foi... É um pai demais, mano. Eu lembro perfeitamente disso. Os restaurantes onde nós passávamos. Jesus. É. Nós já fomos à Conga muitas vezes, mano. Comer as bifanices, né?
Ah, já fomos uma vez com a irmã da Maria. E a Maria.
A Jana, aí, sim.
O Angelo.
Yeah, o Angélico. Não, mano.
Opa, eu espero que o público deste episódio não seja tão abrangente como costuma ser, não é?
Yeah, vai ter que ser mais curtinho, senão vamos passar aqui vergonhas.
Yeah. Não, mas ok, pronto. Não, foi um dia que eu fui fazer um... um voluntariado com a Maria à FIOP.
Foste ao TEDx e eu fui lá ter contigo.
E tu foste lá ter à FIOP, que eu estava lá dentro e vejo o teu pai passar, o teu pai ou quem estava contigo. Oh, mano, te lembras uma vez que o teu pai, a primeira vez que eu conheci o teu pai?
Já, yeah, estavas vestido de freira. Estavas vestido de freira.
Opa, eu dei um bacalhau ao teu pai vestido de freira, mano.
Yeah, nós estávamos numa festa em casa dessa rapariga da Maria, que era no carnaval.
Era ah, yeah, da Maria, ok, também.
Elas viam juntas, mano. Yeah. Pronto. E então, estávamos todos mascarados, supostamente. E então, o que é que foi? Porquê que os meus pais foram lá, que eu já não me lembro? Ah, porque eu ia dormir lá, mas eu não tinha a cena para dormir, não tinha a escova de dentes nem nada. Então, ó pai, anda a trazer uma escova de dentes. E ele, está bem. E apareceu lá. E então, o que é que eu disse? Eu queria bicar para baixo, que aquilo era para o terceiro andar, eu queria bicar para baixo. E não quis vir sozinho. Portanto, trouxe a freira comigo.
Yeah.
E tu, ó pai, eu vou lá em baixo. Olha como é que eu estou vestido, foda-se. E eu, baixo lá em baixo. Bem comigo, mano, por amor de Deus, vou, eu, olha como é que eu estou vestido, como é que eu vou lá em baixo. Ah, eu estava vestido de hippie ou qualquer coisa, assim, estava todo esquisito, mano. E então, apareci lá em baixo e tu apareces comigo. E eu, Francisco, este é meu pai tira a mão do carro e cumprimenta-te. E foi nesse momento que eu percebi, mano, Jesus, o pessoal que estava lá em cima, ele está a dar o maior passou bem. Uma freira.
Um bacalhau bem dado ali.
E essa tal freira tem as pernas mais peludas que alguma freira alguma vez teve em França.
E barba, tinha barba esta freira.
Isso, mano, passamos grandes momentos ao quarto. Mas eu vou-te contar bem, um
que eu não estava com. Acabar só aquela do TEDx. Nós fomos ao. Foste lá ter e depois a irmã da Maria foi lá ter com o seu Volkswagen.
Eu já estava com ela. Eu já estava com a irmã da Maria, tinha encontrado à porta da FEUP.
Pois, foi lá ter.
Ah, já, sim.
No Volkswagen vermelho, que foi usado para fazer testes de tanques, ou seja, os tanques rebentavam mísseis contra aquele carro e nunca aconteceu nada àquele carro.
Sim, mas o carro chamava-se Bolinhas. Ai, Jesus.
É tipo aqueles cães, sabes? Eu acho que não é Chihuahua, mas é aqueles cães que são super nervosos, pequeninos, sabes?
Os terriers.
Que chamam-se todos Pancho e Sancho.
São Chihuahuas, mano. São Chihuahuas, Pancho, Sancho, e Josecito, Rosita, e são todos pequeninos, mas são uns cabrões, são os cães, os cães. Eles ladram e ferram.
Eles são nervosos, esses cães.
Sim, isso é o carro, basicamente. É um carro.
Espécie de nome de boxer ou terror, um cão desses.
Golias. E aparece esse pimparolas, né? Então, o carro era a mesma coisa. O Golf, basicamente o Golf delas, que eram a delas as duas, era um golfzinho fofinho por fora, mas por dentro tinha um motor mais duradouro de sempre.
E mais uma chateado com a vida. Mais chateado com a vida.
Ai, Jesus, era horrível aquilo. E elas conduziam aquilo. E uma delas conduzia de maneira cuidadosa, a outra não.
E a outra...
era horrível a conduzir aquilo. Ai, Jesus.
E depois fomos jantar à conga.
Fomos. E a Jena, que não nos conhecia muito bem nessa altura, ela ficou a ver os nossos verdadeiros filhos.
Né? Ficou chocada. No momento.
Ficou chocada porque nós começámos a entornar, pedir frango, a pedir filetes, a pedir bifanas e começámos a abrir o missal todo. Então, passado um bocado, estava no restaurante, nós, oh Francisco, então como é que era aquela cena, lembras? E elas olhar para nós, oh meu Deus, onde é que nos convertia?
Não, foi engraçado, foi curtido.
Isso, mano, foi... tantas coisas. Olha.
Também fui de ver uma vez o C4 Pedro. A Felgueiras.
Foi
mais uma saída. Que fomos nós dois dormir fora.
Fomos para a casa de hóspedes. E fomos completamente, fomos exilados. Porque nós éramos para dormir dentro de casa. Mas não, fomos para a casa de hóspedes ao lado porque fomos exiladíssimos pelo nosso bom comportamento.
Não, mas foi...
Lembra-se que Felgueiras ainda é um bocadinho não é uma aldeia, é uma cidade, mas é um bocadinho campo, não é o Porto.
Sim, é por interior, isso, interior.
O senhor que detinha aquela casa não ia pôr dois marmães a dormir na mesma casa em que dormia as filhas dele, não é? Então inventou a desculpa de irmos dormir para a casa de hóspedes. Yeah. Dois, a 100 metros, ou menos.
Yeah. Mas foi muito... Foi fixe, isso é fixe.
Foi.
Vamos à pizzaria Ricardo.
Que é a pizzaria menos italiana que existe no mundo. Pizzaria Ricardo.
Pizzaria Ricardo, uma pizza de bifanas.
Não, agora que estou a pensar, tu não tens histórias nas galerias, assim fixe? Tens que ter.
Tenho. Mas porquê?
Estou a perguntar para partilhares, não é? Eu não devo conhecer algumas delas.
Não, já tive histórias fixes lá na... Sei lá, agora assim de repente eu ia mais para as galerias, tipo de passagem, se calhar entrava assim...
Claro que sim, mano. Ninguém ia para as galerias para ficar lá, mano. Era triste quem ficava lá. E só norueguesa que fazem isso.
Não, o interessante era mais ver... O que estava a acontecer? As figuras das pessoas, estás a ver?
Yeah, porque os portugueses só fazem figuras fora das galerias.
Pronto, não, mas então... em termos de música, eram os melhores sítios para se sair. Eram nas galerias, em termos de música. O quê? Não.
Tenho que discordar. Tenho que discordar.
É melhor o Kizomba que ouves no Escada e a música eletrónica que ouves no Forte? É melhor
claro
isso?
Claro que sim, claro que sim. Aumenta logo, aumenta de 5 para 10.
Para ti, que gostas desse tipo de música, sim. Mas para mim, que dou mais valor à música pela música.
Sim, mas tu não vais às galerias para ouvir música, não é? Olha, vou ouvir música. Não ouço música dos anos 80 em casa. Vou ouvir os anos 80 para as galerias de Paris.
Mas era muito fixe isso. Eu ia muitas vezes para aí com amigos. E ficávamos lá a noite toda, só por causa da música.
Desmistifiquei-te. Quem ia lá só de passagem ficava lá a noite toda. Pois, desmistifiquei-te aqui.
Não, mas nas galerias não tem assim histórias. Sei lá.
Agora,
sair à noite no Porto, no centro do Porto, é mais tipo ir à zona dos Leões, não é? Beber ali o copito do piolho, na adega, não sei o quê, estar ali, depois sair um bocado e dar uma volta pelas galerias, entrar aqui se calhar ali. Não é tipo sair tipo discoteca no Porto. Eu acho que quando se diz vou sair ao Porto, é mais isso do que aí vou à discoteca do Porto.
Discoteca do Porto, porque toda a gente sabe que a discoteca do Porto é uma discoteca
ali discoteca à beira do... municipal do Porto.
Sim, é do Estado.
É, com as piscinas, com uma biblioteca.
Oh, isso era uma ideia excelente.
Tem um nightclub municipal.
Mas isso é uma ideia excelente. Um gajo devia trabalhar para fazer isso. Mas a discoteca municipal ia ser só janados, mas pronto.
Yeah,
eu tenho uma história fixe nas galerias. Porque eu, como tu sabes, eu tenho muitos amigos de fora do Porto, que não vivem propriamente na cidade.
Yeah.
Tenho amigos na Póvoa, tenho amigos em
Gaia.
Nos Açores, tenho alguns amigos nos Açores, por acaso, olha, estou a planear uma viagem lá agora, que fui convidado para ir lá, ficar aqui em antemão. Vou São Miguel fazer um curso de Michelense. Não, como é isso? Então, eu tinha uns amigos meus que vinham da Póvoa, Barzinho, que vinham à Trindade de metro e buscá-los. Eu e um amigo meu íamos buscá-los. Fomos buscá-los, mas eles chegaram 2 horas atrasados. Portanto, eram 11 horas em plena noite e eles estavam a chegar. E tal! Apareceram, já haviam entornados, mano. Com aquelas cenas que eles trazem. Sabes que o pessoal da Póvoa, ou o pessoal do bairro, não bebe, basicamente, tanta cerveja assim. Bebe mais, traz uma garrafinha de tinto, para parecer mais snob. Traz aquela garrafinha de branco, tinto, e vem na rua, assim. E há, toma lá no copo de plástico, branco, do bom, pimba. Pronto, já haviam todos fodidos que a garrafa não, já tinha acabado. Pronto. Então, eu vim trazê-los, e eu fui buscá-los, e eles queriam ir às galerias. E um do grupo da Póvoa disse, ah, então não vamos às galerias, não sei o quê. Dois pararam-se, mas ainda éramos 8.
Então eram 10 no início.
Obrigado por saberes contar, obrigado por me interromperes esta história, na medida em que o pessoal de casa que está a nos ouvir não sabe contar.
Ok.
Então, chegámos às galerias e entramos num bar que... Opa, já estávamos um bocadinho tocaditos. O bar tinha música fixe, mas era um bar completamente vazio. Entramos lá e sabes aquela cena que tu pensas, ai tal, o bar não está a dar nada e passado uma hora, tá, ah, pinha, cheio como todo.
Sim.
Lembras-te daquela discoteca que havia lá nas galerias? Não era na rua principal, era noutra rua que era... que passava a música brasileira, que eu já não me lembro, mano. Que era pequena a discoteca. Não, um plano B na rua principal. Estou para falar da rua de cá. Tu não andas em... Tu não és adepto de música brasileira, por isso não... Mas sabes o que eu estou a falar, sabes?
Sei. Há uma discoteca que tinha andar de cima e andar de baixo?
Não, só... Não, isso é outra. Isso é ao lado do plano B, que é o... Que é o Porto... É Porto qualquer coisa. Pronto, que mas... Via.
Como é que se chama isso?
Do lado de cá... Era sala, era não era boate. Pronto, não sei.
Não interessa. Estás
a ver a discoteca. E a discoteca basicamente é um corredor. Imagina essa discoteca como bar. O bar é um corredor com algumas mesas e música para um gajo estar. E entramos todos. Ficamos, pai, 2 horas lá no bar. Porque aquilo começou a encher. Tinha bilhar, tinha bebida. E ainda conseguimos bebidas à pala. Pronto. 3 da manhã estávamos todos no bar lá. 8 macacos. Então um amigo meu, e eu disse, sabes como é que eu sou? Eu disse logo, ah, não vou beber mais, porque já sei que já estou todo marado, não vale a pena beber mais. Ainda por cima, ainda tenho que ir para casa. Então, enquanto eu virei costas, disse o meu amigo, ai, tens um chunga, epá, isso aqui, eu, Sammy, não vou beber mais.
Ai, hey, Sammy.
Yeah.
Alright.
Pronto, então, não vou beber mais. Viro costas, estou a falar com uns amigos meus, olho para o bar, está ele com 8 whiskies. 8 whiskies em fila. E eu olho para aquilo e digo, mano, o que é que estás a fazer? E ele, mano, eu estou aqui, hoje trouxe dinheiro para gastar, vou pagar whiskies a toda a gente. E só não pagou a toda a gente da discoteca porque não calhou. Ah, mano, sabes como é que é o pessoal? Mano, eu não vou ver isto. Pá, não vou ver. E o pessoal, aí, mano, tens um chungo e não sei o quê. Oh, mano, chegou lá um amigo meu.
Peer pressure.
O meu amigo. Não, e ele fez pior. Chegou ao bar, viu aquilo e disse: Oh menina, traga-me uma vodka preta, faz favor. Oh, mano, tens em bebida, mano. Ele pagou e tu. Ele não quer saber. Ele vai ficar aí e vai engolir a bebida. Ou seja, mano, o que é que nós andámos a fazer? Eu e um amigo meu ficámos com 4 e andámos a fazer um papel de coitadinhos que eu agora estou a pensar, ou era muito awkward. Ou era uma tentativa de engate fixe, que era andarmos a oferecer whiskies.
Já, yeah, mas sabes que isso é a definição de spike. Isso é a definição de minar uma bebida. Uma rapariga está completamente aware de que nunca pode aceitar um copo, muito menos dessa maneira. Ora, bebe este copo, olha, bebe aqui.
Não, mas tipo, eu lembro perfeitamente que nós estávamos a dizer, olha, vocês querem, nós não queremos isto, o nosso amigo está ali, e apontávamos para ele com todas as forças, a dizer, olha para ele, e ele fez isto, e ele, agarrava as bebidas todas, Jesus. Pronto, essa noite acabou fixe, por acaso, foi muito fixe, porque eu já não vi esse pessoal há muito tempo, mas, opá, digo-te, acabámos todos marados. Os whiskies perderam-se por meio da noite. E eu digo, nunca mais viro costas a nenhum amigo meu que esteja no bar meio tocado para beber uma bebida. Se ele vai a comprar, desta vez não vão ser 8 whiskies, imagina que estavam os 8, eram 10 whiskies, mano. Todos em fila.
É preciso ter cuidado a beber. Também, pá, havia de tudo. Mas esse ambiente é fixe. Quando estás assim entre amigos, essas aventuras é fixe.
É,
se bem que a vodka preta, como toda a gente sabe... É tipo como se houvesse uma versão de vodka para adulto e uma versão de vodka para criança.
E mas misturado com outra coisa fica uma versão da vodka mais ou menos.
Mas misturar vodka preta com um sumo é ainda mais criança.
Pronto, mano, é a versão kit, sim, é o sumo com álcool. Aí não quer chegar.
É tipo o Happy Meal de sair à noite.
Espera aí, não, nem as crianças pedem Happy Meal, mano, por amor de Deus.
Pronto,
é bebida especial do caso da praia.
Sim, é bebida para as pessoas especiais.
Pronto, e esse meu amigo...
Ah, pinta a língua!
Yeah, o pessoal tem essa cena, o pessoal, olha, a minha língua está preta. Ai, ok, mano, estás a mostrar a língua em
uau, público. Uau, porque é que será? Estás a ver vodka preta? Uau!
Peraí, imagina, estás a ver vodka normal. Olha, a minha língua está branca.
Ah! E aí chamam a segurança e és expulso. Porque isso é quase considerado sério.
Espera aí, isso... Uau, isto os Black Lives Matter, eles fazem esse preach, não é? Tens a língua preta? Ok, a língua branca? Não, automaticamente racista. Yeah, mas pronto, é, essas nossas drinking stories que nós temos...
Há mais histórias com o que eu pensei e ainda há muitas mais que nós não falamos,
muitas,
mas...
mais, muitas. Já... E temos mais algumas juntos também, que eu lembro-me disso.
Temos, temos. Mas isso vai ficar para o episódio 80, ok? Fica aqui combinado. Se a gente chegar ao episódio 80, é parte 2 deste episódio.
Pronto. E pessoal,
digo e quem isto... sabe, e quem sabe se no episódio 80 não fazemos o episódio a partir de uma discoteca. Não. Ouviram aqui primeiro.
Ok, vamos invadir a mesa do DJ e pegar nos microfones e... Espera aí, ó... Oh, vibe, temos aí que
agora, daqui a 9 meses, na mancha. Se fores a ver, daqui a 9 meses é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É janeiro e fevereiro do próximo ano.
O que quer dizer que janeiro, fevereiro, o que é que isso quer dizer? É carnaval?
Não, quer dizer que já demos tempo suficiente para isto da pandemia a normalizar.
Isto é o que menos interessa à pandemia.
E eu irei.
E yeah, pois é, tu não podes ir. Ninguém quer ir aí, vocês não querem ir a lado nenhum.
Somos não, três. Eu irei e saímos à noite e fazemos o episódio a partir da noite.
Pronto, está fixe.
Estamos a ver, estamos a fazer tipo o brainstorm das ideias de episódios aqui, em direto ainda. O pessoal está a ouvir isto.
E yeah, há, pessoal.
Porque nós não fazemos edição, nós é cru.
Uau!
Nós somos bué. Nós somos bem genuínos e nós somos bem transparentes e originais.
Yeah. Sabes que os primos vão reagir a isto a qualquer dia?
Pá, era o que mais alegria me dava.
Vamos a figuras públicas assim, não é?
Yeah. Era o maior boost que podíamos ter.
E, ok, pronto, ok.
Não, nós temos aqui um boost na sleeve, under the sleeve. Ainda não vamos usar. Nós temos aqui um boost enormíssimo.
E yeah, pessoal, andámos a contar cartas para lançar aí um boost fixe.
Yeah.
E pronto, tudo isto nós já fizemos o estudo. Nós temos um problema num canal que deu origem ao nome deste podcast, mas ninguém sabe do que se trata porque nós não estudámos este assunto para falar aqui.
Já, yeah. Mas procurem e vejam.
Procurem, imaginem o que é que nós diríamos sobre isso, não é? Pronto.
Não, sabes esta coisa de youtuber que é, opa, há novidades que estão aí a chegar, foi isto que a gente fez. Foi isto que a gente fez, tipo, dizer que temos um boost e não sei o quê, ainda não podemos dizer nada, ainda não podemos revelar, vai ser surpresa, mas vocês vão adorar, mas ainda não posso dizer nada porque ainda não há...
Não quero saber do que vocês pensam. Vou lançar e vou lançar na mesma, mas não quero saber, estou a fazer um vídeo, mas não quero saber o que vocês pensam.
Já, fazerem vídeos sobre... lançarem produtos sobre tratarem a acontecer coisas que vão aí aparecer coisas no canal bué top, ou seja, o vídeo não tem conteúdo ainda, percebes?
Yeah, e não sabemos.
Eles
não
fazem 7 vídeos a criar um hype
e depois e o hype deixa sempre a querer, não é?
Yeah. E depois o produto é tipo uma capa de telemóvel com o logo do canal.
Ui, prefiro ver 10 vídeos do Deezer e do Rico Fazeza a experimentarem produtos picantes do que ver isso. Pelo menos, mano. Por acaso, temos que fazer isso. Temos que criar a nossa marca de produtos. E não podem ser picantes, porque senão seria um trademark. Mas também não pode ser cerveja, porque eu não aprecio, não é?
Não, vamos fazer a nossa marca de merch.
Yeah, mano. Vamos fazer t-shirts. Vamos lançar t-shirts. Será isso, pessoal? Será t-shirts? Será bonés?
Pá, ficam aqui a saber que só se for caro é que a gente não faz.
E há caro para nós, porque se for para vocês, caro, para nós. Na boa.
Mas vai ser caro para vocês, que nós queremos é dinheiro.
Pimba, nós temos que começar a ganhar. Casa no Lago Como, com todas as regalias, não. Já tem mais luz também.
Bem, esta reta final está a ficar um bocado aborrecida.
Está, está. Está a acabar a gasolina, não é?
Vamos embora.
Bem, pessoal, foi isto o episódio 2, episódio 40, on party. Espero que tenham gostado imenso. Espero que voltem no episódio 41 e no episódio 80 já agora. Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, em todos os podcasts que vocês possam imaginar. E esperamos aqui para a próxima. Não é, Francisco?
É verdade, sim, senhora. Espero que tenham gostado. Da nossa parte é tudo. Foi um episódio mais descontraído. Para a semana haverá mais. Não se esqueçam de passar no nosso canal para verem os vídeos de reação a outros vídeos. Espero que gostem. Da nossa parte é tudo. Até para a semana. Tchau.
Tchau.